regulamento que padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outra providência. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2003, que é o projeto da mesma diretora. Regulamento que padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outra providência. O senhor presidente do diretor de juízo de direito, doutor Aline Miranda Tomás e doutora Larissa de Moraes Camargo, que as convidou para fazer o uso da palavra. Usaram a palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constataram que foram suficientes. Foi apresentado o requerimento do vereador Domingos de Paula solicitando a alteração na data das sessões ordinárias do mês de fevereiro, realizando sessões ordinárias nos dias 9, 16 e 17 de fevereiro. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Leandro Ribeiro, João da Luz, Jean Sartre, Céu Federal Coenda, Deusimar Fortunato, Hélio Araújo e Jackson Chávez. O senhor presidente comunicou aos pares que, de acordo com o regimento interno, na segunda sessão atual da atual legislatura, haverá eleição da composição do Conselho de Ética. Comunicações. Usaram a palavra Cabo Freire Caicedo, Céu Federal Coenda, Domingos de Paulo de Souza, Frederico Godoy e Hélio Araújo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 7 de fevereiro, em horário regimental.
Obrigado, senhor secretário, por essa sexta. Na sequência, solicito que o senhor faça a leitura de moções, indicações e projetos.
Leitura das correspondências e leitura de projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 024 de 2023, do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis e da outra providência. Projeto de resolução 025 de 2023, da mesma diretora. Acrescenta artigo da Resolução número 01 de 2021, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, do Estado de Guarda e da outra providência. Correspondente. Liderança partidária. Vereador João da Luz. Cumprimento respeitosamente e firmo presente para comunicar que o vereador será líder do PSC no próximo biênio. Liderança partidária. Posto de arte como diretamente presente, formar que o vereador Edilson do Mercado Presidente será o novo líder do partido do PV no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador professor Márcio Carvalho, e através do presente comunicado que o legislador que representará o Partido dos Trabalhadores nessa Casa de Lei será o vereador professor Márcio Carvalho. Sem mais nada se tratar, eu vou no palavra para o
presidente. Obrigado, senhor secretário. Projeto encaminhado à diretoria legislativa para poder ser encaminhado às comissões. Agora, no pequeno expediente, a gente vai ver qual o vereador querem fazer parte da comissão de ética e depois que montar a comissão de ética, dentro da comissão de ética vai ser eleito o presidente da comissão de ética. O primeiro é os 5 membros que vai fazer parte da comissão de ética, que vai ser eleito pelo vereador. E depois a própria comissão de ética vai se reunir e dentro da comissão de ética vai se eleger o presidente. Vereador João Feitosa, tem interesse de participar da comissão de ética?
Positivo, senhor presidente.
Eu vou começar com o seu dia, é isso. É. Vereador, vou Vereador Cássio Fred Macedo, o senhor tem interesse?
Não.
Vereador Lecrei de Lara, a senhora tem interesse?
Não.
Vereador Teofimar Fortunato, o senhor tem interesse?
Não vou participar porque o senhor não tem palavra.
Bom, eu não sei o que o senhor está falando, eu nem elegeu os membros ainda, então, e o senhor está equivocado. Se tem uma coisa que a cidade de Anápolis sabe, e os vereadores sabem, o que é que eu tenho falado? Inclusive, cumprindo todos os compromissos feitos com Vossa Excelência. Vereador presidente não participa, vereadora doutora Cristian vai estar sem interesse de participar da conferência. Vereador Edbil, você tem interesse de participar da conferência? Vereador Eli Rosa, você tem interesse de participar da conferência?
Sim.
Vereador Fred Godoy, você tem interesse de participar da conferência?
Sim.
Vereador Hélio Araújo, você tem interesse?
Sim, tenho interesse.
Vereador Jackson pode participar. Vereador Jean Carlos, o senhor tem interesse?
Sim.
Vereador João da Luz, o senhor tem interesse?
Não, presidente.
Vereador agora, João Feitosa, o senhor tem interesse?
Positivo, senhor presidente.
Vereador doutor José Fernandes, o senhor tem interesse?
Não.
Vereador Leandro Ribeiro, o senhor tem interesse?
Não, senhor presidente.
Vereador Lívia não está. Vereador Cruz de Márcio, o senhor tem interesse de participar da conferência?
Não, senhor.
Vereador Policial Federal Suendo, o senhor tem interesse de participar da conferência?
Sim.
Vereador Professor Marcos, o senhor tem interesse de participar da conferência?
Sim.
Vereador Reamilton, o senhor tem interesse de participar da conferência?
Sim.
Vereador Celiane da SOS, o senhor tem interesse de participar da conferência?
Não, presidente.
E vereadora Thaís Souza, só tem interesse em participar da conferência?
Não, presidente.
Quanto tempo deu aí, vereador Jacques? Perguntei. Então, nós temos aqui 8 vereadores que querem participar da conferência. A gente vai fazer a eleição voto a voto aqui, elegendo aí os 5 mais bem votados. É que vai ser os 5 que vai participar da comissão de ética.
Senhor presidente, eu acho que a contagem é 9 colegas querendo participar, não 8.
Não, deu 8.
Foi 8, né?
É 9, não. Vereadora André Rezende.
Sim.
Vereadora Eli Rosa.
Sim.
Vereador Fred Godoy,
sim.
Vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Suender, vereador Professor Marques, vereador Ramil. Tem algum que queria participar aqui que não está aqui? Vamos ter aqui, ó, vou falar os nomes, o vereador vai em quem votar, e o vereador Fred Cacheta, não, o vereador Fred Cacheta, vereador Cleide e vereador Jacques vai anotando o nome, e depois a gente vai ver quem teve a votação que vai estar na comissão e quem não teve. Bem com transparência e lisura isso aqui, ó. Vereador André Rezende, a senhora vota.
Vota pelos 5 membros?
Gente, vamos fazer para ser mais rápido. Quem vota no vereador André Rezende, levanta a mão. Os membros. Quem vota. Não, depois nós vamos falar de um por um. Cada pessoa pode votar em 5 candidatos.
Repete todos os candidatos, por favor.
Tá. Ó, os candidatos é André Rezende, Eli Rosa, Fred Godoy, Jean Carlos, João Feitosa, Suender, Professor Marques, Reamil e Hélio Araújo. Vamos suspender por 3 minutos para a gente poder conversar e nós vamos fazer a votação nominal. Tá? Cada vereador pode votar em 5 membros.
que é composto, Marcos, por 5 vereadores que são titulares e mais 5 vereadores suplentes. Esse conselho que vinha sendo presidido pelo vereador Jackson Charles, vereador Jackson.
Pessoal, eu vou mandar um nome novamente dos candidatos para vocês anotar. Cada vereador pode votar em 5 nomes. Primeiro nome, Andréia Rezende. Segundo nome, Eli Rosa. Terceiro nome, Fred Godoy. Quarto nome, Jean Carlos. Quinto nome, João Feitosa. Sexto nome, Policial Federal Suender. Sete nome, Professor Marcos. Oitavo nome, Vereador Ramil. E nono, Hélio Araújo. Esses são os candidatos de 9. Vai eleger esses 5.
Dez horas. Os vereadores estão, nesse momento, preparando o processo de votação da eleição dos membros do Conselho de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Como eu disse agora há pouco, o vereador Jackson Chaves era o presidente do Conselho, ele atendeu a vice-presidência da Câmara, acumula também a liderança do prefeito, e o vereador Jackson é mais o presidente do Conselho. Por isso, o Conselho está renovando agora a sua diretoria para os próximos 2 anos. Os vereadores, 9 vereadores se credenciaram ao Conselho. Repito, o Conselho tem 5 membros titulares e 5 membros suplentes. E essa foi, talvez, esse foi um procedimento que a Câmara Municipal adotou, Marcos, principalmente no último ano, em que o Conselho foi efetivamente aplicado aqui na Câmara. Foram escolhidos os membros, o Conselho começou a funcionar, começou inclusive a receber as primeiras reclamações, enfim. O Conselho da Câmara está agora ativo, né? Então é importante. E a sociedade cobrava isso da Câmara, que a Câmara pudesse realmente ativar o seu Conselho de Ética, no sentido de que o comportamento dos vereadores pudesse ser acompanhado por esse Conselho. Então, foi também uma resposta à comunidade anapolina, a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Justamente, a gente lembra que a Câmara Municipal tem a figura do corregedor, que é a figura do vice-presidente. O vice-presidente automaticamente é o corregedor da casa, mas instalando aqui também o Conselho de Ética, há a possibilidade de fazer o cumprimento devido processo em casos que demandam em relação ao regimento externo, alguma coisa que quebra de recurso, como você disse, só é passando aqui aqueles que querem participar do Conselho de Ética, por exemplo, que a gente tem a votação, vereador André Rezende, vereador Eli Rosa, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Jean Carlos, João Feitosa, Policial Federal Suender, professor Marcos Carvalho e vereador Realilton Espíndola, são os 9 nomes que se credenciam para participar desse Conselho de Ética. Daqui a pouquinho os 5 mais bem votados serão eleitos, então, titulares do Conselho de Ética, o restante são suplentes, e entre eles, então, vai ser a eleição para escolher o presidente do colegiado.
Muito bem, que tem, como nós vimos agora há pouco, uma grande responsabilidade, né, de acompanhar as questões ligadas ao decoro dos vereadores, a ética, ao cumprimento da ética. O vereador tem, hoje existe um código, foi inclusive aprovado já o código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal. O vereador precisa atender ao que preceitua esse código. Qualquer infração do vereador pode ser levada ao conselho.
Vamos fazer nominal, fica melhor para ser feito. Voto nominal. Como vota Andréia Rezende?
Eu voto Andréia Rezende, Beli Rosa, Marcos Carvalho, João Feitosa e Jean Carlos.
Tá, uma vez. Andréia Rezende votou. Andréia votou. Andréia Rezende,
Beli Rosa, Marcos Carvalho, João Feitosa e Jean Carlos.
Thank you. Como vota o vereador Cato Fred Cacheta?
Federico Godoy, João Cristóvão, Almeida.
Eu quero fazer uma consulta aqui ao diretor legislativo, que o vereador Suende colocou o nome dele para ser candidato, mas o senhor parece que está com processo no Conselho de Ética, então eu acho que o senhor não pode ser candidato, vereador. Mas eu vou consultar aqui o regimento da casa, tá? Então, suspendo a sessão por 2 minutos, só para a gente poder definir isso aí.
Então, 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Os vereadores, como nós estamos agora há pouco, estão analisando, discutindo a formação do Conselho de Ética da Câmara Municipal, para reservar o pequeno expediente, até porque é um ato muito importante, um ato representativo da Câmara Municipal, a criação, a instalação da nova diretoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Poder Legislativo. E os vereadores, nesse momento, estão buscando ali as composições no sentido da composição desse conselho. É o conselho que é sempre acionado quando há qualquer tipo de denúncia. Muitas denúncias chegam diretamente ao conselho, outras via ouvidoria, né, são encaminhadas à corregedoria da Câmara Municipal. E a partir do momento que há indício de alguma irregularidade, esse processo é enviado ao conselho para que o conselho possa instaurar o devido procedimento. É assim que funciona esse tipo de situação. Isso faz parte também em relação aos instrumentos, né, de transparência da Câmara Municipal. A Câmara tem se preocupado nessas últimas gestões, principalmente nas duas gestões do presidente Leandro Ribeiro, agora na gestão do presidente Domingos Paula, tem se preocupado em solidificar os instrumentos de transparência da Câmara, de identificação da representatividade do vereador junto à comunidade, para que a comunidade ela possa resgatar essa credibilidade no poder legislativo, nos vereadores, nessa representatividade do cargo legislativo. O vereador é o ente político mais próximo da população, por isso é importante que haja esse resgate. E o Conselho, o Código de Ética, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar fazem parte desses procedimentos ligados aí à busca de uma maior transparência e de uma aproximação dos vereadores daquilo que a sociedade espera, daquilo que a sociedade quer dos vereadores. Mas,
justamente, só para repassar aqui o artigo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis, é uma resolução que data de dia de 15 de julho de 2022, estabelece que o código estabelece os princípios éticos e as regras básicas do decoro.
Ele vai colocar o nome dele aqui, para poder. O Betinho está retirando o nome dele e o Deus Márcio Funário está colocando. E o vereador Suende realmente não vai poder.
Presidente, eu tiro meu nome para entrar no Deus Márcio.
Então tá, então vamos. Vereador André, só quer mudar o voto do senhor ou vai continuar aceitando? Então tá, vereador Fred Cacheta. Não, o senhor ia votar no Suende, agora só vota no Deusmar, ué.
Deusmar Fortunato. João Feitosa. Jean Carlos. Eli Rosa. E professor Marcos Carvalho.
Como vota o vereador Efeito Hilário?
Andréa Rezende, Josmar Fortunato, Reanildo, Jean Carlos e Dom Feitosa.
Como vota Josmar Fortunato? Eu voto no Josmar Fortunato. Pode continuar.
Eu voto Josimar Fortunato, João Feitosa, André Rezende. Quem mais é candidato?
É Lito,
é de Rosa.
como volta. Aí eu não voto, como voto a doutora Letícia? Maria, deixa eu confirmar aqui. Eu sou o mais confessoso, Andréia Felipe. Como vota a vereadora doutora Letícia?
Andréia, Eli Rosa, Delcimar, Marco e Hélio.
Vou dar uma talenta aqui para poder anotar.
Ele está precisando, então, como de novo.
Espera aí, ele está procurando o nome da senhora aqui na lista aqui, ó. Gente, abaixo de coisa aqui, ó.
Medinária, ajuda aí, vereador.
Doutora Letícia, por favor. Vai na sequência.
Tá? Vereador André. Vereador Eli Rosa, vereador Marcos, vereador Delcimar e vereador Hélio.
Como vota o vereador Eli Rosa? Como vota Andréia, Marcos, Felipe, Feitosa, quem mais? Como vota o vereador Fred Godoy? Delcimar, Eli Rosa, João Feitosa, Marcos Carvalho. Como vota o vereador Hélio Cláudio? Delcimar, Camilo, Jean, Hélio e João. João Feitosa. Como vota o vereador Jackson Chaves? Andréia, Feliz, Marcos, Jean Carlos. Como vota o vereador Getari? Ele rola, é a pessoa que era a última praia. Ele rola, é a pessoa que era a última praia. Como vota o vereador João da Luz?
Feitosa e Marcos. André. André, mas Marcos,
André. Como vota o vereador João Feitosa?
Senhor presidente, eu voto Andréia, Eli, Marcos, João Feitosa, Fred Godoy.
Fred. É, saiu e quem entrou foi o Delcimar, então você vota.
Eu voto.
Como vota o vereador doutor Zé Fernando?
Andréia. Eli Rosa. Delcimar. Márcio Carvalho. Jean Caio.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro?
Senhor presidente, eu voto em quem me pediu voto. Inclusive, eu ia votar no Cléber, mas ele está impedido. Então, segue Eli Rosa, Delcimar Fortunato, João Feitosa, Jean Carlos e vereador André.
Mostra o companheirismo do senhor aí do lado dos dois parceiros.
Eli Rosa, Delcimar, João Feitosa, André.
Como vota o vereador Luiz Matilda?
Eu voto as pessoas que me ajudou a colocar a cidade de taxa aqui na mesa diretiva e votaram ele também. Foi o professor Marcos, João Feitosa, Delcimar Fortunato, Reamil e Jean Carlos.
Como vota o policial federal Suender? data não pode ser, mas votar o seu pode.
Desculpa. É, Jean, Noeli, Noélio, vereador Hamilton, vereador Delcimar.
Vereador professor Marcos. Vereador Hamilton.
Voto Delcimar Fortunato, Hélio Araújo, Eli, Jean Carlos.
Como vota a vereadora Keriane de SOS? Como vota a vereadora Thaís Souza? Encerra a votação. É, dentro de algum instante, a diretoria legislativa trará o resultado aqui para nós. Vamos dar sequência, abrindo aqui o grande expediente e o pequeno expediente.
Lógico, presidente. Falta como se votar nesse momento.
É de meu, seu problema. Pulou? Como vota o vereador Edmilson?
Eu ia votar no Sueno, mas como não vota, eu ia votar no Marco Negro. Eu voto, eu vou votar em mim, eu voto. Eu voto. Edmilson, Marco Negro, André e Edmilson Pessoa.
Pronto, agora vamos ver. Então, agora vamos abrir o pequeno expediente, agora mesmo, no próprio pequeno expediente. Vamos trazer o resultado de 5 membros eleitos e depois dos 5 membros eleitos vai se reunir e lá eles vão eleger o seu presidente. Já abrindo o pequeno expediente com o vereador inscrito, professor Marcos Cavalho, que vai usar a segunda por até 5 minutos.
São 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, começa então o pequeno expediente, depois aí, da votação, da escolha dos membros do Conselho de Ética. O vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar o presidente pelas modificações físicas do prédio. Quero aproveitar também essa primeira fala na tribuna para cumprimentar o ex-presidente Leandro Ribeiro pela gestão importante, modificação de local, tudo isso importante para fortalecer o poder legislativo no município de Canápolis. Presidente, ontem, segunda-feira, tivemos audiência com o ministro Alexandre Padilha em Brasília, ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Levamos para ele uma lista com 30 obras federais que estão paralisadas em Anápolis há 6 anos. Final do governo Temer e durante todo o governo Bolsonaro. Passamos as obras uma a uma, questões de drenagem, de reformas, de infraestrutura, questões de vias férreas, todas essas questões. Fomos acompanhados do deputado estadual Antônio Gomes, que apresentou também questões importantes para o desenvolvimento de Anápolis e discutimos ainda a criação de outras agendas para que a gente possa cobrar, fiscalizar, mas também trazer benefícios para Anápolis. Então, nesta primeira fala do ano legislativo de 2023, quero colocar o nosso mandato à disposição como um timoneiro no sentido de acompanhar as obras federais e a chegada de recursos federais em Anápolis. Já me reuni com o secretário de Educação, professor Alex Martins, também com a secretária de Desenvolvimento Social, professora Erizânia Freitas, nos colocando à disposição para destravar recursos para que a gente possa ter desenvolvimento social e educacional em Anápolis. são mais de 30 obras paralisadas que vão promover emprego, geração de renda, circulação de recursos, aquecer a economia, e são obras importantíssimas para que a gente possa avançar no que tange a desenvolvimento no município de Anápolis. Quero aqui ainda destacar o trabalho do deputado federal Rubens Ottoni, que criou uma frente de trabalho no sentido de cobrar, de buscar recursos para que essas obras saiam do papel. Quero, então, colocar o nosso mandato à disposição. Todos da imprensa receberam aí a lista com as obras para que a gente possa conjuntamente fazer esse acompanhamento. No mais, quero desejar um bom início de trabalho para o ano de 2003, para os meus 22 pares, que a gente tenha um ano de muito trabalho e de muito benefício para nós. Bom dia a todos e todas.
Obrigado, Sr. Marques. É importante o vereador ir até as suas bases para poder ajudar o município da Antiga Berim. E ontem a gente ficou ausente de Vossa Excelência aqui, falando que o senhor estava realmente em Brasília. Na sequência, eu fiquei expediente, o vereador Federico, boa noite.
São 10 horas e 21 minutos. Vereador Federico Godoy, do Solidariedade.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, de Paula. Demais vereadores na pessoa do Leandro Ribeiro, presidente da Associação Atlética na Colina. Os ouvintes da Rádio Manchester. Aos que nos assistem pelo YouTube. Está aqui na plateia, presidente. O que traz essa tribuna hoje é falar de um projeto, de nossa autoria, que está sendo protocolado nesta casa e irá passar as comissões, que é um projeto simples, que é instalações de brinquedos nos parques e praças públicas adaptados para crianças especiais. Esse projeto visa disponibilizar 20% dos brinquedos que serão instalados nesses parques e praças, 20% terão que ser destinados a crianças especiais, e também fixar placas com a seguinte informação: entretenimento infantil adaptado para a integração de crianças com e sem deficiência, que seria a inclusão social. E também esse projeto, também no artigo da lei dele, fala da obrigatoriedade de atividades recreativas para crianças portadoras de deficiência nos eventos do município onde estiver ali recreação para pessoas com ou sem deficiência. Então eu gostaria, com olhares especiais dos membros das comissões, para esse projeto. Esse projeto vai estimular muito positivamente o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento da criança em si. Então eu gostaria que todos que puderem nos auxiliar nesse projeto, se tiver alguma emenda que possa melhorar esse projeto, estaremos à disposição para discutir as comissões. Então eu gostaria um olhar especial dos membros das comissões para esse projeto que está sendo protocolado hoje a essa casa. No mais, a desejar um bom ano legislativo a todos, que tenhamos algumas reuniões calorosas, assim como foi ontem, né, João da Luz? Muito bom. Eu sou Fred Caxeta, fica do meu lado aqui, eu faço roupa pouco, está muito frio. Então, quando a discussão está calorosa, chama a atenção da população. No mais, uma boa semana a todos e boa palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, vereadora Francisca, que vai usar o pequeno expediente para até 5 minutos.
10h23, vereadora doutora Trícia, ela é do MDB. O pequeno expediente é a tribuna por 5 minutos. Vamos ouvir a vereadora.
Bom dia a todos, imprensa de presente, equipe de comunicação, colegas, mesa diretora e quem nos ouve, quem nos acompanha pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. Domingo foi o Dia Nacional da Mamografia. E esse é um assunto que eu sempre falo aqui, né, desde o ano passado. A mamografia é um exame de eleição, é um padrão ouro para diagnóstico do câncer de mama. O médico que trabalha no SUS, meu amigo Eli Rosa, pode comprovar isso. A prioridade desse médico não é o salário, não é dinheiro, e sim fazer a diferença na vida da população mais vulnerável. Só que como fazer essa diferença se nós não temos meios para isso? Mas, Trícia, as pacientes continuam fazendo mamografia porque existem clínicas conveniadas da prefeitura. Mas que política pública é essa? Política pública da terceirização. É mais vantajoso? pagar uma clínica conveniada, desculpa, ao invés de ter um aparelho próprio da administração para atender essas pacientes. Meu pedido aqui hoje é para a Bárbara, diretora de especialização, Júlio César, secretário de saúde, e o prefeito Roberto Nagy, para que o mamógrafo seja consertado. Esse mamógrafo ficou parado de março do ano passado até outubro. Funcionou durante o mês de outubro, outubro rosa. Depois ele parou de novo, de novembro até hoje. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Sequência, usou o pequeno expediente, vereador Camilson.
São 10h25, vereador Camilson, quinto do Republicano, usa agora o pequeno expediente, ele tem 5 minutos para concluir o vereador Camilson.
De acordo. Bom, ontem nós estamos aqui, alta discussão, como o projeto é um projeto facultativo. Pausadamente, e nós estamos lembrando que quero dar minha audição, mas quero comentar aqui mais uma vez o nosso presidente, o ministro Paulo, e parabenizar pelo novo formato da Câmara, em especial aqui na tribuna, com a ampla acessibilidade, hoje já com os corrimãos. E comentar também aqui, jornalista Pedro Copa, comentando a todos da imprensa. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos da TV Câmara, todos telespectadores que acompanham o mandato, que acompanham as sessões que acontecem aqui na Câmara Espanhola. Quero agradecer o vereador Osmar, agradecendo também o legionário por confiar e dar seu voto para nós participar da Comissão Podcast e da Casa, e também a todos os vereadores que votaram em mim. Bom, eu quero falar da campanha que acontece todo mês de fevereiro, que é o Rosto Laranja, sobre algumas doenças: lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer, o câncer e a leucemia. E eu quero aqui aproveitar e já valorizar o trabalho prestado pelo vereador Eli Rosa, da cidade de Anápolis, na luta contra o câncer. Então, o fevereiro roxo traz aqui, roxo laranja traz aqui, evoca essas doenças e também a questão da leucemia, que é um câncer do sangue. Aí eu sempre costumo aqui falar e trazer aqui uma atenção sobre a luta contra o câncer, até porque eu tive aí uma perca do meu papai, que foi através dessa doença maligna. Então, é importante a gente ressaltar e trazer aí e parabenizar as iniciativas que provocam aí essas campanhas. Bom, ontem eu estive em uma agenda externa, onde eu pude estar perto do gabinete, inclusive da deputada estadual Vivian Naves, levando ali uma das nossas ansiedades, que é a questão do fechamento do projeto Refazer Hoje, do antigo Refazer Hoje, o CEA, que é o Centro de Educação para Autistas de Anápolis, do Colégio Zeca Batista, aonde atendem autistas severos. Logo após, eu estive na Secretaria de Educação, junto com o professor Everson, aonde ele está na gerência da educação especial, e eu pude ali discutir essas demandas. E sabe o que me disseste? É que essa diretriz não partiu por conta só do Estado. Na nossa conversa, ele me disse: olha, eu recebi uma ligação da Secretaria Especial do Governo Federal para que pudesse fechar justamente na revogação do decreto 10.502. Ontem, quando usei a tribuna, eu falei: essa revogação, ela poderia ser pensada, ser realinhada, otimizada para atender as pessoas com deficiência que precisam realmente desse primeiro momento. Não é escolarizar,
mas é um contraturno, onde vai poder trazer principalmente esse autismo severo para dentro da unidade escolar, dentro do DAE da inclusão. Por exemplo, como que eu vou pegar uma pessoa deficiente visual, trazer ela para dentro desse ambiente, sem bengala, né, o cego, sem piso tátil, e soltar ela aqui? Ela vai se machucar. Da mesma forma, é eu tentar proibir que os surdos, né, usa a segunda língua oficial do nosso país, que é a língua brasileira de sinais, impeço ele a ter comunicação. Da mesma forma, meu ponto de vista é que, tirando essas classes especiais, essas escolas especiais, que poderá oportunizar a essa criança perceber a esse autismo severo, que ele possa provocar nele habilidade de aprendiz, para depois ser inserido na inclusão, é um grande retrocesso. Nós estamos conversando, buscando apoio, para que há, viu, professor Marques, há uma releitura, né, a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, para que nós possamos trazer dignidade e equidade. Ô, presidente, se nós tivéssemos aqui um telão, a gente ia colocar uma figura sobre o que representa a equidade, né, que é o nivelamento, é trazer aquele menor, aquele médio, aquele baixo, né, um suporte para que ele possa ter a mesma visão, o mesmo nivelamento e poder alcançar. Né? Então, assim, quando a gente discute aqui política por PCD, a gente traz aqui o nivelamento, a dignidade e a oportunidade para que essa pessoa, no futuro, seja inserida no mercado de trabalho e não dependa do LOAS e nem do BPC. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton, mas enquanto o senhor for fazer a sua audiência aqui, nós vamos providenciar o telão para que possa, o senhor possa mostrar no dia do sucesso. Encerro o pequeno expediente e, antes de abrir o grande expediente, quero promulgar o resultado dos 5 membros que foi eleito na comissão de ética e os 3 suplentes. Vereador eleito mais bem votado na comissão de ética, vereador Eli Rosa. Segundo vereador mais bem votado, entrou de última hora, nos 49 do segundo tempo, deu-se Marcos Tunasso, 16 votos. Vereador Jean Carlos, 15 votos. Vereador João Feitosa, 15 votos. Vereador Andréia Rezende, 14 votos. Primeiro suplente, professor Marques, 12 votos. Segundo suplente, vereador Hélio Araújo, 10 votos. E terceiro suplente, vereador Ramil, 6 votos. Esses são os membros. Os eleitos vão se reunir amanhã, ou o que quiser, para poder eleger-se o presidente e o vice-presidente da comissão de ética nessa casa de lei. Abro o grande expediente, já convidando o primeiro grande expediente, o vereador mais bem votado na comissão de ética, o vereador Eli Rosa.
10 horas 33 minutos, o grande expediente, o vereador tinha até 10 minutos para usar a tribuna, e o vereador Eli Rosa, do PSC, é o primeiro a usar o grande expediente. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, imprensa aqui. Como sempre se faz presente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, servidores dessa casa. Quero aqui primeiro, senhor presidente, de uma forma surpresa para mim, agradecer a todos os colegas que entenderam em votarem ele em rosa
presidente, que não justifica que a gente defender a forma de fazer. Nós precisamos da celeridade, entregar o direito àqueles que precisam de tratamento, que precisam de diagnóstico, de doenças graves. E nós estamos vivendo, senhor presidente, de uns 20 anos para cá, a chamada desospitalização. É muito desumano, senhor presidente, a gente ouvir e ver pessoas, presenciar parentes, amigos, todos os dias, todas as horas, dizendo que seus parentes, seus amigos estão padecendo num leito de morte, na presença dos seus entes queridos, na presença muitas vezes de crianças aí. O senhor ex-presidente dessa casa conhece a nossa luta, conhece a realidade dessa população. O senhor que tem voto na elite, tem voto na pobreza, o senhor sabe muito bem disso. Nós estamos vivendo uma situação do desprestígio da vida humana. A vida do animal, a vida muitas vezes até do vegetal, está tendo mais valor do que a vida do ser humano. E é muito triste, amarrado aqui, silenciado aqui, não ter capacidade individualmente de lutar e trazer solução para essa questão. Mas eu convoco essa casa, senhor presidente, convoco nós, vereadores, convoco todas as lideranças, aqueles que têm fé pública, aqueles que militam em favor, sobretudo dos menos favorecidos. Né? Nós temos uma Constituição que nos dá direito igual a todos, mas é também constitucional, também é democrático, direito desigual àquele que é desigual. Nós não podemos tratar aquele que tem condição de pagar seu plano de saúde, que tem condição de pagar do seu bolso, seu tratamento, comparar com aquele pobre que precisa do tratamento e seja alcançado também seu direito, que é o dever do Estado, o direito do cidadão alcance a dignidade humana, sobretudo essa questão da saúde. É muito triste, senhor presidente, eu tenho caminhado aqui por alguns municípios e os relatos que eu vejo de pacientes. O último e pior deles que eu vi semana passada foi um cidadão me dizer que teve que vender sua carroça e seu cavalo para pagar uma cirurgia, para fechar o diagnóstico do câncer. Isso é muito triste. É muito triste, senhor presidente, você ouvir a pessoa falar dessa forma, olhar nos seus olhos, com os olhos também prestes a derramar lágrimas, né? Apesar de ser homem do campo, um homem rústico, um homem sem expressão do ponto de vista da palavra, mas do ponto de vista do movimento, do aceno do seu corpo, nos emociona ver essa situação. Então é preciso criar uma narrativa positiva em prol desses pacientes, em prol dessas vidas humanas. É indigno saber que o Ministério da Saúde não investe nos municípios à medida que a demanda cresce. Aí cria-se a desospitalização, criando a grande mentira de que não é digno uma pessoa estar no leito do hospital. É digno os seus avós morrerem na presença dos seus netos? Eu acho que há dinheiro para se resolver tantos problemas nesse país e não há dinheiro para resgatar, não há dinheiro para entregar o direito que as pessoas têm, que é a dignidade humana, senhor presidente. Então, é muito, muito complicado quando surge essa tribuna com as demandas dessa natureza. É muito curto o tempo aqui para a gente escrever sobre todos esses demandos, senhor presidente, mas é necessário, é para ontem. Que os políticos tenham vontade política de cumprir aquilo que está escrito na nossa bandeira, que é ordem e progresso. Os empresários, e aí eu quero mudar um pouco de assunto, mas tudo dentro do mesmo, na verdade, tudo que nós passamos hoje, senhor presidente, está muito ligado a essa questão do interacionismo. Né? Tudo tem a ver com tudo. Por exemplo, o que eu quero trazer a baila aqui também, senhor presidente, é a forma silenciosa que o homem do campo tem carregado esse país. E também, como estou falando, que uma matéria, que um discurso, um pensamento tem a ver com essa situação do homem do campo, senhor presidente. Amanhã, na verdade, eu quero aproveitar, fazer alusão à pessoa que eu indiquei para ser representante do empresariado. Eu escolhi um homem do campo, um homem colega meu de produção. Nós que produzimos soja, produzimos feijão, produzimos cana-de-açúcar, produzimos
mantenha a vida humana em condições normais, que mantenha a saúde do homem, da mulher que vive aqui na cidade, senhor presidente. Esses homens e essas mulheres estão ali silenciosos, produzindo muito mais do que falando. Todos eles, como é característico de nós, do campo, nós nos silenciamos e levantamos todos os dias, 2, 3 horas da madrugada, para fazer ordenha, para fazer todo tipo de preparo para ir para o campo, produzir alimento, para manter esse povo que vive na cidade, que com toda a dignidade que deles também é o direito. Mas também nós precisamos incluir esses homens e essas mulheres do campo nesse contexto, senhor presidente. Não dá para a gente continuar sabendo que o Brasil está a cavalo, está montado, vamos dizer assim, está ancorado nos ombros dessas mulheres, desses homens do campo. E eu vejo com muita tristeza, principalmente os seus pequenos produtores, vendendo os seus animais, vendendo a sua produção de grão, vendendo sua produção de proteína, seja de gado, carne ou ave, para pagar o seu diagnóstico, para pagar o tratamento das suas doenças. Então é preciso que haja, e hoje eu escutei ali no café uma palavra interessante que veio à minha mente: criar narrativas, criar convicção política para que nós possamos incluir o homem e a mulher do campo no nível de dignidade daqueles que vivem aqui, principalmente os empresários, né, que hoje, senhor presidente, o senhor vira aí um pé de banana, ele nascer, demora 6 meses para dar seu primeiro cacho, e as pessoas muitas vezes pensam que aquilo ali vale tão pouco, que nós que estamos acostumados a viver na cidade, acha muito, muito normal e muito até pertinente que tragamos daquele lugar onde nós vamos passear aquele cacho de banana. E aí o senhor pega uma frutaria ou um supermercado que compra banana hoje e vende amanhã, e ele faz o giro de um cacho de banana durante um mês, talvez 3, 4 vezes. O produtor rural espera 6 meses para vender esse cacho de banana uma vez. E assim acontece com todo tipo de produção que vem do campo. Então é necessário criar uma frente de pensamento, uma narrativa positiva e impositiva em favor do homem e a mulher do campo. Senhor presidente, muito obrigado e vamos falar.
Obrigado, vereador de Rosa. Ainda no campo presente, para saber do uso da palavra de 10 minutos, vereador João Feitosa. João da Luz.
10 horas 43 minutos. Mais um vereador da tribuna. No campo presente, vereador João da Luz. Vai usar a tribuna. Vereador do PSC. E vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Danilo Jackson. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os membros da mesa diretora, novos vereadores, as pessoas presentes, cumprimentar a imprensa no nome do meu amigo Bento, que está aqui, e ressaltar para o Bento, eu estou sentindo seu portal, realmente muitas informações importantes e orientadoras, né? Eu queria também fazer uma menção elogiosa para o Henrique Morgantino, eu estou mostrando casanado. Políticos do Henrique Morgantino. Eu estava acompanhando a rádio Manchester, né? O Henrique Morgantino estava fazendo uma análise política, eu acho que era na São Francisco, né? Ele estava hoje. Fez uma análise muito bacana. Eu queria só corrigir. A vereadora Andréa havia me pedido o voto para a comissão de ética. E o vereador Marcos também me pediu, mas ele foi o sexto na colocação do pedido. Então, corrigir a votação, o Marcos teve 12 votos e a Andréia 14. Se eu tivesse deixado de votar na Andréia, o Marcos teria, e a Andréia teria empatado. Mas, com certeza, meu voto seria valorizado votando para o Marcos ou para a Andréia. Vamos fazer essa correção. E aqui, ó, direto do portal do Bento. Dia 7 de fevereiro, Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Obrigado pela informação, Bento. Eu, você já sabe, né, o caráter, a fisionomia
parabenizar a fala do Marcos, vereador do PT. Marcos, ele mencionou uma visita ao ministro do Conjunto de Liberação Política de Anápolis, buscar recursos para a nossa cidade. Então, eu queria parabenizar por essa ação, por essa visita. Mas eu queria dar um alerta. Quando a coisa for positiva, nós temos que elogiar, nós temos que parabenizar. Mas eu, por exemplo, eu enfrentei isso. A insanidade. Meu pai, por exemplo, já estava com mais de 75 anos, aproximando dos 80 anos. Muitas pessoas, o fato dele, às vezes, tomar algumas decisões que não era muito saudável para ele e até mesmo para a família, eu fui convidado para poder interditar o meu pai. Certo? E o que é que nós estamos vendo? Essa é uma observação. Eu acho que o presidente Lula, nós estamos torcendo para que o presidente tome sempre as melhores decisões para que o nosso Brasil se oriente da forma melhor possível, tanto do ponto de vista social, econômico, do ponto de vista cultural, de todos os pontos de vista. Nós queremos que o Brasil prospere e se afeta. Mas nós estamos vendo cada fala do presidente que dá para considerar insana. Cada fala que está colocando o Brasil meio que na deriva. Eu queria só comentar aqui essa fala que o Lula comentou na posse do Mercadante, aqui do BNDES. O Lula, primeiro, ele falou que o BNDES nunca emprestou dinheiro para Nicarágua, Venezuela, Cuba. Primeiro, ele falou que o Brasil não emprestou dinheiro para esses países. Logo em seguida, ele colocou a culpa no presidente Bolsonaro. Que o presidente Bolsonaro rompeu o diálogo, rompeu a conversa com esses países por serem de esquerda. E aí, por isso, eles deixaram de pagar, eles deram calote no Brasil. Olha só para você ver a insanidade dessa fala. Foi o presidente Lula que falou. Não estou tirando isso da minha própria fala, estou criando uma fake news. Então, o presidente não pode, o presidente Lula é uma dica, não pode fugir dos filhos. Porque se ele falar por conta própria dele, ele coloca o Brasil à deriva. Então isso é preocupante. Estou manifestando a minha preocupação, porque eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que o Brasil prospere. Deve colocar na conta do presidente Bolsonaro um calote de um mau pagador. Eu manifestei nas minhas redes sociais que se eu fosse um deputado federal, eu ia comprar essa briga. Eu já ia apresentar um projeto de lei para proibir o Brasil de emprestar dinheiro para outros países. Por que eu ia fazer isso? Eu ia apresentar um projeto de lei nesse sentido. Porque não tem sentido, por exemplo, um país que não pagou o primeiro empréstimo pegar dinheiro de novo. Se o Brasil emprestou, bancou esses outros países, agora você vai emprestar nosso dinheiro novamente? É inconcebível. Acho que isso não cabe. Não cabe nas mentes de quem está com a mente saudável. Se um cara te empresta o dinheiro, que o Fred Godoy me empresta o dinheiro. O Fred Godoy quer montar. Ele me empresta o dinheiro. Eu não pago o Fred Godoy. Aí eu vou buscar dinheiro com o Fred Godoy novamente. Aí vou emprestar a Fred. É evidente que não. E com qual garantia, né? Então, infelizmente, eu não concordo, não sou presidente para poder falar, mas eu posso manifestar. Eu posso manifestar que não concordo com essas atitudes de estar emprestando dinheiro para um país que está falido, que não vai te pagar, vai te dar o calote. Sendo que o Brasil tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Principalmente a dívida, nós temos uma dívida enorme, que precisa ter responsabilidade com ela. Mas eu falei que nós vamos se comentar quando o assunto for negativo. mas nós vamos falar quando ele for positivo. Nós temos uma bandeira aqui que é lutar pela saúde. Eu quero parabenizar a doutora Trícia, que falou sobre os exames de mamografia, falou que o dia 5, né, foi o dia nacional da mamografia. E eu quero parabenizá-la por fazer esse assunto aqui. Né? E falar, doutora Trícia, do tamanho da fila de mamografia que está na cidade de Anápolis. É enorme. E essa organização precisa ser feita para que haja fluxo e esses exames sejam realizados para poder diagnosticar o que? Um problema que é preventivo. Se você diagnostica de forma preventiva, você salva a vida. Então, eu quero parabenizá-la por essa fala. E dizer sobre as cirurgias eletivas. Que o governo federal, o governo do presidente Lula, aprovou ontem, apresentou para o Brasil, ele vai estar liberando 600 milhões para reduzir as filas das cirurgias eletivas do SUS. Então, quero parabenizar o presidente Lula por essa ação. É importante porque nós sabemos que as filas das cirurgias eletivas, elas estão enormes, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, no Brasil. Nós precisamos de uma atenção voltada especialmente para a saúde. Tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, que precisam de bancar a sua cirurgia, às vezes de forma particular, e às vezes ela vem a óbito porque ela não dá conta de pagar. O Eli Rosa acabou de comentar, de fazer um comentário muito bacana aqui, sobre um cara que teve que vender a carroça e o cavalo para pagar uma cirurgia eletiva, porque ela não chegou, porque não aconteceu na vida dele essa cirurgia. Então, quero ressaltar e parabenizar o Eli Rosa por ele trazer essa menção. Isso está acontecendo demais. Nós precisamos de uma, apesar de não ter o meu consentimento, porque eu sempre lidei nessa área da saúde, não vou deixar de lidar porque eles tiraram da Comissão de Saúde. Eu gosto muito da Comissão de Saúde. Eu vou participar agora da Comissão de Educação. Nós vamos continuar como presidente da Comissão do Direito do Consumidor e vamos atuar também na Comissão de Esporte. Então, mesmo assim, eu não vou deixar de atuar trazendo esses assuntos relevantes da área da saúde, que é as cirurgias coletivas, que é os exames,
por favor,
que são as consultas especializadas ser colocadas de forma, o fluxo precisa acontecer de forma isolada, que as pessoas precisam ser atendidas nessa área. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor. Ainda não vejo presidente, convido para fazer uso da palavra do Zé, do vereador Andréia Rezende.
São 10 horas e 54 minutos.
A vereadora Andréia Rezende agora o uso da presidência da TV.
10 para falar na tribuna na sessão ordinária da Câmara desta terça-feira, 7 de fevereiro.
Obrigada, presidente. Eu agradeço a concessão da palavra, cumprimento a mesa, em nome do primeiro secretário, o vereador Carlos Fred Caixeta, o qual vem exercendo um excelente trabalho, esse trabalho tão importante que é a primeira secretaria. Parabéns. Cumprimentar a todos os demais colegas, nossa minha amiga, colegas, redatora, Celiane S.O.S., cumprimento também a todos aqui presentes e cumprimento especialmente também as pessoas que estão acompanhando a nossa sessão ordinária pela Rádio Sucesso e pelo YouTube, e também encontrarão nosso posicionamento nas redes sociais. Quero parabenizar de antemão a mesa diretora, na presença do vereador Domingos de Paula, pela condução e pelas mudanças importantes que foram feitas aqui na Câmara para início desse novo biênio. As mudanças administrativas, as mudanças físicas e também de condição de trabalho. Meus parabéns, contem comigo no que precisam. Parabéns também à gestão do nosso presidente, o presidente Leandro Ribeiro, que também fez iniciativas importantes e estruturais que levou a Câmara a poder ter essa grandiosidade que se encontra hoje. Quero falar com vocês a respeito de dois projetos de lei, nosso mandato teve a iniciativa que nós vamos trabalhar a partir de agora. Um é a defesa da educação e como
contra a evasão escolar. Nós sabemos que a evasão escolar, o déficit de atenção, a dificuldade de aprendizagem, a indisciplina, ela é gerada por diversos fatores. No entanto, um dos fatores que leva à evasão escolar são problemas oftalmológicos nas nossas crianças. E quando a gente fala de crianças da rede pública, a gente fala de crianças que muitas vezes não possuem condições de ter acesso a exames, tratamentos, e isso leva a essas questões que eu acabei de falar para vocês. Dificuldade de aprendizagem, indisciplina e evasão escolar. E cabe a nós, vereadores, legislar na matéria para a educação infantil. E por isso nós fizemos uma propositura de projeto de lei chamada Visão de Futuro. Nesse projeto, a gente viu instituir uma política de realização nas escolas municipais de exames oftalmológicos, para que essas crianças possam ter condições de identificar os problemas e tratá-los. Associado a esse projeto de lei, nós fizemos uma indicação ao Executivo para que promova uma política pública para que essas crianças que sejam identificadas esses problemas oftalmológicos não apenas sejam identificadas, porque senão a gente não resolve o problema, mas que se institui uma política para que elas possam fazer o tratamento na rede pública e ainda um incentivo, caso necessário, para adquirir os óculos. É uma política importante para que a gente melhore as condições de ensino, a aprendizagem e logo contra a evasão escolar. O segundo projeto, que nós também fizemos a propositura agora nesse começo de ano, foi para que a gente institua aqui, na Câmara Municipal, a Galeria das Ex-Vereadoras, como forma de política pública de incentivo à participação das mulheres na política. E muitas pessoas que tiveram acesso a esse projeto e perguntaram como que uma galeria de ex-vereadoras pode incentivar a participação das mulheres na política. E aí eu quero dividir com vocês um número que deixa a todos nós estarrecidos. Durante toda a história da Câmara Municipal, nós tivemos apenas 3 mulheres eleitas. É isso mesmo. Não alcança nem a marca de uma total dessa legislatura. E a gente percebe que as políticas de incentivo da participação da mulher na política é muito importante que ela tenha voz, que ela tenha representatividade, que ela se enxergue nos locais de poder. E colocar essa galeria mostra às mulheres que esse lugar também é delas, que esse caminho já foi trilhado por outras mulheres e que elas têm espaço e voz nesse local. A qual eu peço para os 2 projetos apoio de cada um de vocês, para que a gente possa continuar avançando em políticas públicas eficientes, em favor das mulheres, em todos os espaços de poder. Quero também parabenizar uma iniciativa, por fim, do vereador Hamilton Spindola. O vereador Hamilton Spindola propôs um projeto de lei de autodescrição, a qual eu não fiz hoje, mas estamos preparados para fazer aqui nesse plenário, para que pessoas com deficiência possam também ser incluídas cada vez mais aqui na Casa do Povo. E isso é essencial para cada um de nós. Muito obrigada, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Evelio Zende. Quando a senhora apresentou esse projeto, eu sei que às vezes alguém pode ser contra, mas a minha parte aqui, a gente não é. E lá, do lado da Procuradoria da Mulher, é ali que a gente vai ter uma galeria de ex-vereadores aqui da Câmara Municipal. A gente vai fazer um local, eu acho que é importante incentivar a presença feminina aqui no poder legislativo. Ainda no grande expediente, eu convido o último orador, o vereador Jackson Chaves.
São 10h59. O vereador Jackson Chaves, que representa a Câmara, usa agora a tribuna.
Agradeço a mesa da pessoa do senhor presidente municipal, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho, a imprensa que faz presente, presencial, senhoras e senhores, população acolhida. Senhor presidente, hoje eu tenho 2 assuntos para abordar e eu quero iniciar pela
proposta de alteração de lei de minha autoria, de uma lei também de minha autoria, que acrescenta o parágrafo 1 e 2 no artigo 1º da lei 3.838, que institui, sobre a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino. Como é sabido de todos, no dia 8 de fevereiro, nós comemoramos, através dessa lei, o Dia do Empresário Anapolino, que também é o dia da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Infelizmente, uma fatalidade nos tirou do nosso meio um empresário que, com certeza, deixou um legado de humildade, de desenvolvimento, de seriedade, honestidade e compromisso com a nossa cidade. Diante dessa questão, nós apresentamos uma alteração nessa mesma lei, onde nós, além de realizarmos a homenagem do Dia do Empresário Anapolino no dia 8 de fevereiro, nós, nesse mesmo evento, estaremos entregando aos empresários indicados pelos vereadores o certificado Jorge Rajá. Assim como nós criamos o certificado Deocleciano Moreira Alves para homenagear os corretores de imóveis da cidade de Anápolis.
A parte,
vereadora, está aí.
Obrigado, vereador Dark. Agora, para ligar o senhor, né, por essa homenagem muito merecida, eu tive a honra de trabalhar com o Jorge Radar, advogada no sindicato do Comércio da Cadeia, onde ele era presidente, por 4 anos, e tive a honra de trabalhar com ele e de aprender muito com ele. Então, com certeza, um nome relevante, importante, do desenvolvimento econômico, que entregou muita gente na cidade da Anápolis, uma pessoa muito querida, faltou muita gratidão.
Obrigado, doutor Thaís. Embora a homenagem seja uma homenagem simples, mas ela tem como objetivo, de alguma forma, eternizar dentro do Poder Legislativo o nome de uma figura tão importante para a cidade, que foi o senhor Jorge Rajá, e com certeza a família continuará com seus projetos, seus planejamentos, porque é uma família muito assídua na cidade de Anápolis. Nós sabemos que a família é uma família simples, apesar de ter uma representatividade empresarial na cidade, é uma família que não se importa muito com esse tipo de homenagem. Mas nós tivemos o zelo de procurar a família para fazer essa homenagem, não para premiar, vamos dizer assim, mas para reconhecer e eternizar um homem que tanto fez por Anápolis, e que a família continuará, com certeza, fazendo por Anápolis. Por esse motivo, nós tivemos a honra de apresentar, nessa mesma lei, de minha autoria, essa alteração, e agora, no próximo dia 8, nós estaremos homenageando, assim como todos os anos, de agora em diante, os empresários, 30 empresários anapolinos, indicados pelos vereadores, inclusive, se algum vereador ainda não concluiu a sua indicação, é importante, concluir essa indicação para que nós possamos fazer uma grande festa e aqui juntos nós premiarmos com essa homenagem que eu considero de muita relevância ao reconhecimento de tudo aquilo que o senhor Jorge Rajá fez pela nossa cidade. Então, outro assunto que nós queremos trazer aqui é um assunto que eu penso também de muita relevância, que é uma iniciativa da mesa diretora, uma ideia, uma proposta que nós temos desde o primeiro mandato aqui nessa casa, que até então ainda nós não tínhamos conseguido realizar essa proposta, concluir essa proposta, que é verdadeiramente dar notoriedade e valorizar todas as homenagens prestadas por essa Casa Legislativa. Fazer com que as pessoas, quando vierem aqui nessa Casa Legislativa, elas possam vir ser premiadas, ser reconhecidas com uma homenagem que realmente seja uma homenagem ímpar, singular, para que eternize na vida dessas pessoas uma homenagem dada por nós, vereadores. Eu estou falando aqui do projeto de decreto legislativo que faz adequações em todas as homenagens prestadas nessa casa. E de modo muito especial, valorizar aquela que eu considero, que eu sempre considerei, como a maior honraria dessa casa e que ela perpetue como a maior honraria dessa casa, que é a Comenda Henrique Santino. Estávamos analisando as homenagens dessa casa. No meu entendimento, já não tinha mais emoção as pessoas irem nessa casa para receber uma comenda. O título de comendador é um título notório. O título de comendador tem que ser algo sublime na vida das pessoas. E a Câmara Municipal, ao longo dos anos, usando a palavra vulgar, dizendo assim, prostituiu a comenda dada nessa casa. Nós estávamos aqui aproximadamente com 8 comendas. 8 comendas nós realizávamos os eventos. A pessoa já não sabia mais se ela, se ela conhece que eu ganhei, se ela foi a tela. Eu não vou não, já ganhei uma, já ganhei outra. E aí acaba que nós perdemos a essência da homenagem. Então, nós estamos fazendo as alterações, vereador Jean, onde na Câmara Municipal, a partir da aprovação desse projeto legislativo, haverá homenagens como sempre houve, com medalhas e certificados, mas que a maior honraria da Câmara passe efetivamente a ser a Comenda Henrique Santino. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora pela coragem de tomar essa iniciativa. Presidente Domingos de Paula, já mostrando aí as alterações e as melhorias que não deu tempo de ser feito por outras gestões, mas que agora nós estamos fazendo as adequações necessárias para que nós possamos verdadeiramente realizar a homenagem, que realmente a pessoa sinta prazer, sinta valorizado e sinta um desejo de colocar na sua parede e levar daqui no seu peito uma medalha de comendador, assim como as outras homenagens que agora passarão a ser medalhas e certificados. O objetivo é, além de dar notoriedade às homenagens aqui prestadas, também facilitar o planejamento orçamentário do Poder Legislativo, para que todas as homenagens tenham o seu valor e tenham a sua importância e que nenhum vereador fique aborrecido porque uma foi melhor do que a outra ou outra foi melhor do que a outra. Onde cada homenagem terá o seu planejamento, terá o seu orçamento e terá aquilo que é de direito conforme determinação do novo decreto e projeto legislativo. Acredito que essa atitude vai com certeza agradar a gregos e troianos. Com certeza, todos os vereadores têm se manifestado positivo à ação e a gente tem observado que a própria população, vereadores auxiliares, tem apoiado essa ação da nova mesa diretora. Portanto, quero cumprimentar todos os diretores, todos os membros, e agradecer aos vereadores que pediram apoio nessa alteração que vai ser muito importante para dar credibilidade às homenagens prestadas aqui no Poder Legislativo. Obrigado.
Obrigado, vice-presidente, Jackson Chaves. Importante, vereador, quando o senhor foi levar essa ideia, o senhor foi muito democrático. Chamou a nossa terceira secretária, vereador Reis, para poder ajudar o senhor a organizar os eventos da casa. É importante mostrar a união da mesa de
interrogando o expediente e, para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador, segundo secretário, frente Godoy, para poder fazer verificação do copo.
Vereador Henrique Rosa, vereador do despachante do povo, Deus que mais aproximado, vereador João da Luz, vereador Seriane, vereador policial Fluender, vereador Jean Carlos, vereador Sérgio Araújo, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís Souza, vereador Marcos Carvalho, vereador Zé Fernandes, vereador Edmilson, vereador Luzimar, vereador Cleide, vereador Jackson, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, presidente municipal.
Havendo qual suficiente, eu abro na ordem do dia e, antes de passar ao nosso primeiro secretário, eu quero aqui confirmar as lideranças indicadas pelos partidos. O Avante será o vereador Teuto Marcos Tunato. O MDB será a vereadora Seriane. O PL, vereador Hélio. O PNN, vereador Luzimar. O PP, vereador Leandro Silva. O PRTB, vereador Suender. O PSB só tem um vereador, então é o vereador Jackson. O PSC, vereador João da Luz. O PT, professor Marcos. O PV, vereador Edmilson, Mercado Sérgio Bem. Republicano, vereador Reamilton Sindra. Solidariedade, vereador Andréia. União, vereador Jean. Só avisando ao vereador que faz parte do partido, onde tem um vereador só, ele não tem direito a encaminhar voto. Ele vai encaminhar voto para ele mesmo? Então não tem. Então, o vereador do PL, Hélio Araújo. O vereador do PNN, Luzimar Silva. O vereador policial federal, Suender. O vereador Jackson Charles. E o vereador do União, Jean Carlos. Então, já avisando para que, ao tiver uma votação, às vezes pede encaminhar quantos votos não tem. Tá? Agora eu passo ao primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta.
Aí tem tempo, vou responder. O vereador Vileiro Zé Borges justifica sua ausência na sessão ordinária por deslocamento de sua sogra no turno da manhã. Projeto. Em primeiro lugar, a votação. Projeto de lei ordinária número 17/2023, do vereador Jacques Charles. Acrescento para o primeiro, para o segundo, do artigo 1º da Lei Municipal número 3.838, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Antes de colocar o projeto em votação, só dizer que, pela liderança do Executivo, continua o eterno líder e parceiro do vereador Jackson Charles. Agora o projeto do vereador também, Jackson Carlos, 0/17/2023, está em votação, em discussão, discutindo
o vereador Jackson. Ele, na verdade, é um projeto de autoria, e agora está fazendo uma emenda, incluindo no mesmo projeto o certificado de Jorge Cacá, para que nós possamos aí toda semana, agora o dia do empresário na política, no dia 8 de fevereiro, mesmo que seja agora o dia da Associação do Mercado
Obrigado, presidente. Domingo Paula, bom dia a todos, bom dia a todos que estão em Manchester. Quero parabenizar o vereador Jackson, fazer essa homenagem ao Jorge Rajar, um amigo pessoal, um conselheiro que tive na minha vida empresarial e na minha vida política, uma pessoa que veio da Síria com 5 anos de idade num navio, junto com a sua família e seu irmão mais velho, que também já nos deixou, seu Zé Miguel, e empreendeu aqui em Anápolis, o Armazém Goiás e a Geolab. Hoje, as duas empresas geram mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Realmente foi o símbolo do empreendedorismo em Anápolis e no estado de Goiás. Parabéns, vereador Jacques. Fico muito feliz por essa homenagem a um amigo, um conselheiro que nos deixou. Infelizmente, não conseguiu vencer a sua enfermidade. Vai deixar um legado muito grande no estado de Goiás.
O projeto ainda está em discussão. Vereador Leite.
Desculpe, presidente. Bom dia a todos. Quero parabenizar o vereador Jackson Chagas pela propositura. Sei que o senhor Jorge Rajar foi um empresário muito importante para o nosso município, trazendo aí qualidade de vida à grande população, à boa parte da população, oferecendo empregos de qualidade. Tem aí uma história com a nossa cidade. E eu sempre falo que o empresário, o senhor criou aqui o dia do empresário. O empresário é muito importante porque ele gera emprego, gera qualidade de vida. Quando a pessoa tem emprego, ela tem qualidade de vida. Então, homenagear o empresariado e trazendo aí o nome de um grande empresário do nosso município, que é o senhor Jorge Rajar, isso é muito importante. Você traz valorização ao empresariado e mostra a importância. Ele gera emprego, gera qualidade de vida e gera renda no nosso município. Parabéns pela propositura.
Vereador, você tem que falar
aí. Gente, apenas para parabenizar o vereador Jackson, como lembro de nossa cidade do Grande, o senhor Jorge, e Caio Rajar, amigo pessoal, todas as ações que fiz aqui na Câmara, desde doação de cesta básica, a festa que a gente faz aqui para as crianças especiais, sempre que o senhor Jorge estava junto, nos ajudando, e sempre ajudando os demais vereadores e a população na comunidade, um cara de coração mesmo. A cidade perde muito. Essa é uma homenagem muito pequena, perante o que o senhor Jorge fez para Anápolis. Pode ter certeza que o prefeito Roberto Naves, esse lançamento dessas obras, tanto de obras aí do Anápolis Verde, irá fazer uma homenagem ao seu Jorge. Em
sequência,
o
vereador também.
Vou avisar que o vereador já se ativa. Poucas oportunidades de conversa com o senhor Jorge. Mas uma das últimas estávamos nós, do grupo Rotary, juntamente com a nossa governadora Sandra Gonçalves, lá na Geolab. Enquanto nós pudemos discutir, eu tive a minha esposa, o Antônio, ele sempre saía com ele para a pescaria, ali, no momento ali, o São Marcos, Minas Gerais. E aí depois discutir com a paz, sempre vem do Antônio, ele tirou esse tempo canário. Então, assim, era descontraído também, aí estava o André também. Então, assim, quero parabenizar o Jacques pela propositura, que é uma grande diferença. E faço idem as palavras do vereador Leandro também, né? Oportunizou diversos milhares de empresas na nossa cidade. Também a empresa é uma grande mola compulsora, onde meu pai, anos atrás, pôde trabalhar para o Miguel Rajar no Armazém Oeste.
Em sequência, vereador Luiz Márcio.
Obrigado também pelo seu sentimento, pela família, com toda a homenagem a pouco esse grande homem. Foi feito a minha visão de arte pelo Júlio Barrafos, também uma homenagem, mas parabéns ao Jacques aqui pela lembrança, pela compositura, com certeza, como foi falado, todas as homenagens para a boca, pela envergadura que foi esse empresário, esse pai, família, essa pessoa também que ajudou muito aí o time do Anápolis, como torcedor do Anápolis, não poderia deixar. Família Rajar, e com certeza as coisas boas vão ficar na lembrança. Em breve, o nosso prefeito vai estar fazendo, inventando, como o prefeito Godoy falou, inventando esse canteiro de obras, e nós estamos levando o nome aí desse canteiro. Eu vou falar agora. Só deixar o Eduardo.
Ele ajudou muito a Napolina também, e era torcedor da Napolina, tá muito mais.
Eu estou querendo levar, mas. ser a família Rajá.
Na sequência, vereador, deu o mapa do Nato do Cidadão Governo.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador André Fontana pela iniciativa e também deixar aqui o sentimento da família. Né? Eu já disse que o empresário é uma pessoa querida por todos, né? Que Deus o tenha. Falar muito bem dele, duas pessoas que sempre falam bem dele, o Leandro Ribeiro, né, que é amigo pessoal da família, sempre falou muito bem dele, né, que é um ser humano e tanto, né, uma pessoa humana, humilde, e com certeza vai botar falta aqui no nosso meio. O Fred Godoy também sempre fala muito bem dele, né, os dois falam, né, o Dr. Jorge como filhos, né, eu acho bom quando eles falam dele, realmente não é demagogia, não é falsidade, eles realmente gostavam e tinham um respeito muito grande, né, para o Dr. Jorge. E acho que vai fazer muita falta aqui no nosso meio. E o Jackson, né, esse projeto aqui veio na hora, é oportuna, né? Parabéns, viu? Eu vou falar você também.
Obrigado, da nossa parte da presidência, dizer que eu estive várias vezes lá, junto com o presidente, na época do Leandro Ribeiro, sempre muito acolhedor. Então, toda homenagem que a Câmara Municipal ou a Prefeitura fizer a ele, a gente será ou pelo tudo aquilo que ele fez pela nossa cidade e pela população que vive aqui no, que vive aqui no nosso município. É isso, né? Obrigado, senhor vereador da comissão. O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passo a palavra ao secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Senhor presidente, moção. Moção de aplauso ao subsargento Wilson Alves de Oliveira por sua brava coragem de salvar a vida da cidadã Laura Gabriele Mascarinha de Vicente Ferreira. Moção de aplauso ao vereador João Feitosa. Moção de aplauso ao vereador Jean Carlos. Moção de aplauso em comemoração ao jubileu de prata sacerdotal do Dom Gilmo Franco de Campos.
indicação do vereador Deus Mar Fortunato. Requer que seja enviada a indicação do prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Obras de Anápolis, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua 1, Jardim Petrópolis, em Anápolis. Indicação do vereador Célio Araújo. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma nova UPA oficiada. Indicação do vereador Hélio Araújo. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a construção de um CDEI e centro de convivência para atender a região do bairro residencial São Cristóvão. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis observando os critérios da oportunidade conveniente para que se inicie uma política pública nas escolas públicas municipais com o objetivo de detectar problemas visuais nas crianças do município de Anápolis. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento ao prefeito municipal de Anápolis solicitando anistia fiscal referente aos exercícios de 2017-2022 e isenção do IPTU-2023 e seguinte até que sejam sanados problemas de inundações e depreciações significativas em seus valores. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal solicitando que promova a equiparação salarial dos cargos de agente administrativo ao cargo de assessor geral 1, previsto na lei complementar número 468 de 2021. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a equiparação salarial dos técnicos em radiologia ao piso salarial nacional, conforme o artigo 16 da Lei Federal nº 7.394, de 29 de outubro de 1985. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal solicitando retorno das contratações do programa Menor Aprendiz para atuarem no serviço público municipal. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e secretário municipal de meio ambiente, solicitando construção de praça com parque, academia e playground na área pública situada entre a Rua Circular, Rua Paulista, Rua da Praça e Rua Radial, no bairro de Itamaraty. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando que seja aplicado o mesmo percentual de índice de reajuste efetuado aos servidores da educação, seja também garantido isonomia no índice aos servidores públicos administrativos. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal solicitando autorização da conversão de um terço de licença prêmio e férias em abono pecuniário aos servidores do município. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal solicitando a inclusão e realização do concurso público para o cargo de cadastrador imobiliário do processo 38.896 de 2022, que trata da recomendação para a elaboração de concurso público por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando construção de uma UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, na região norte de Anápolis. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada a indicação. É do Espíndola, não se encontra? Pois saiu, tá no seu. Indicação do vereador Cristiano Federal Suender. Indicação ao Poder Chefe Executivo para a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Lusitano. Indicação do vereador policial federal Suender. Indicação ao Chefe do Poder Executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado entre as ruas 4 e 3, no setor industrial Munir Talis. Indicação do Policial Federal Suende. Requer indicação ao Chefe do Poder Executivo para a revitalização da praça, visitando-a, adequando com brinquedos e academia ao ar livre, na entrada para a igrejinha, número 657/725, Vila São Vicente. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com brinquedos e academia ao ar livre na Avenida São Francisco, na área ao lado da UBS, no Jardim do bairro Calistópolis. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um feirão coberto no bairro Menino Calixto. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para ampliação estrutural e de equipes do posto de saúde do bairro Calistolândia. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para construção de uma praça na área localizada na rua 6, quadra 8, ao lado da Capela Divina Misericórdia, bairro Las Palmas. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça na área localizada na Avenida S5, Anápolis, em frente à Escola Matobira. Indicação do policial federal Surender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a revitalização completa da pista de caminhada paralela à GO-330, nas proximidades do bairro da Lapa. Indicação do policial federal Surender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de calçado, pista de caminhada nos dois lados da Avenida Geraldo de Pina, nos trechos acima da Vila do Sargento, bairro Anápolis City. Indicação do vereador policial federal Surender. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma completa do CNEI, professora Célia Maria Rocha, com a construção de um parque infantil coberto, situado na rua L14, sem número residencial Leblon. Indicação do policial federal Surender. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde em Sousânia. Indicação do policial federal Surender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para que seja realizada a construção de praça com galeria ao ar livre e centro esportivo do espaço nas ruas Dona Mira, Miguel Abraão e Dona Maria, o residencial Alfredo Abraão. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com arena poliesportiva, academia ao ar livre e pista de caminhada no bairro Jardim Lusitano. Indicação do vereador policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre entre as ruas 3 e 4, residencial Nova Aliança. Indicação do policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um CNEI que atenda o bairro Jardim Lusitano. Indicação do policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com a academia ao ar livre na área localizada no encontro da rua 12 com a rua 6, no setor industrial aeroporto. Indicação do policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Lusitano. Indicação do policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Executivo do projeto de lei de propositura que disponha sobre a presença de bombeiros civis nos estabelecimentos que especifica e da outras providências. Indicação do policial federal Surender. Requer indicação ao chefe do Executivo para que realize estudos técnicos para destinação de vaga e estacionamento exclusivo para veículos de transporte de valores nas agências e postos de serviços bancários em Anápolis. Requerimento. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter urgente a troca de lâmpadas no... Requerimento da vereadora Cleide Lari. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar serviço de tapa-buraco na rua Uruaçu, quadra 30, lote 23, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Domingos de Paula. requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de limpeza e roçagem das ruas Canuto, no campo de futebol da Vila Esperança. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter urgente o serviço de tapa-buraco na rua Cavalcante, quadra BN, lote 79, no bairro Gaiara. Requerimento do vereador Gustavo Prédio Caixeta. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpadas no poste na rua Oeste do Batista Guiarte, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Roçagem e Limpeza em lote de caráter de urgência localizado na rua Apulia, quadra 37, lote 43, Jardim Itália. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, em nome do diretor-geral Francisco Almeida Cunha, em caráter de urgência, operação tapa-buraco na rua Alexandre Batista, quadra 2H, lote 20, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco em caráter de urgência, localizada em toda a extensão na rua Pedro Martins, quadra 3A, lote 3, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, em nome do diretor Fernando Cunha, operação tapa-buraco em caráter de urgência na rua Ferroviário Braulio do Zé, número 45, bairro Vila Industrial. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos, a serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, sobre o número dos postes da rua TB19, Parque Brasília. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte ser solicitado o aceito a pintura na faixa de pedestre e sinalização na rua Mário Ferraz Fonseca, no bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando o serviço de patrulhamento com cascalho na estrada que acessa a Fazenda Lagoa Formosa, saída para o bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Célio Araújo. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos de viabilidade técnica para mudança das vias para mão única nas ruas Portugal e Rússia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Célio Araújo. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando estudos para colocação de placa vertical de proibido trânsito de carretas, 9 eixos, na Avenida Brasil Norte, esquina com a Rua Bolívia, no bairro Boa Vista. Indicação, porque ele não estava presente, mas retornou. Indicação do vereador é a Milton Espíndola. Indique solicitando implantação de fundo financeiro para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência em Anápolis. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que realiza a construção de uma pista de caminhada na Arena Esportiva na Aldeia dos Sonhos, na rua Araguaia, residencial Aldeia dos Sonhos. Rua Araguaia, pista de caminhada, é a praça. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal estudo para garantia de acessibilidade para os deficientes visuais através do emplacamento em braille de piso tátil no âmbito das repartições públicas municipais. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Requer que seja enviado ao prefeito municipal estudo para implantação de legenda texto alternativo em vídeos de transmissão de órgãos públicos no município de Anápolis para pessoas com baixa visão. indicação do vereador Jamil Cristina. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal, solicitando implantação de diretoria de esportes de pessoas com deficiência no município de Anápolis. Indicação do vereador Jamil Cristina. Requer ao prefeito que indique a indicação ao prefeito municipal, solicitando estudo através da secretaria competente para que 3% das vagas dos cargos comissionados sejam para pessoas com deficiência. Requerimento do vereador Reamilson Espíndola. Eu vou ler os requerimentos de ontem e os novos. Requerimento de obras e serviços do vereador Reamilson Espíndola. Do ano de 2022, do 4.471 ao 4.480, 4.484, 4.485, 4.486, do 4.488 ao 4.494, 4.496, do 4.498 ao 4.502, 4.532, do 4.534 ao 4.549, do 4.532 ao 4.559, 4.578, 4.580, 4.582, 4.583, 4.584, 4.585, do 4.587 ao 4.599, 4.610, 4.612, do 4.614 ao 4.319, 4.322, do 4.627 ao 4.633, do 4.636 ao 4.637, do 4.639 ao 4.650, do 4.652 ao 4.670, do 4.662 ao 4.674, do 4.675 ao 4.679, do 4.740 ao 4.766, do ano de 2023, do 14 ao 35, 39, 40, 43, do 45 ao 49, do 55 ao 65, do 98 ao 101, 103, do 105 ao 112, 114, 115, do 117 ao 130, 158, 159, do 161 ao 173, do 187 ao 197, do 231 ao 234, do 290 ao 298, do 308 ao 311, 323, 321, 8, 329, do 331 ao 336, do 342 ao 345, do 349 ao 352, do 364 ao 368, 431, 433 ao 437, 463, 464, 465, 507, 508, 510, 511, 521, do 527 ao 538, do 540 ao 554, do 569 ao 572, 574, 575, 606, do 684 ao 692. Requerimento do vereador Reamilson Pedro. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando substituição de lâmpadas da rua Murici, quadra 58, lote 6, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição da lâmpada na rua Cedro, quadra 7, lote 25, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer a Secretaria Municipal, vereador Carlos Pena, requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a substituição de lâmpada na rua Mandioqueira, quadra 56, lote 15, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Reamilson Pena. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na rua São Francisco, quadra 40, lote 3, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Reamilson Pena. Requer o a Secretaria de Serviços Urbanos solicitando a reposição de tampa de proteção de bueiro na rua Barão do Rio Branco, esquina com a rua Firmo de Velar. Requerimento do vereador Reamilson Espíndola. Requer o envio à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tapa-buraco na rua 47, quadra 19, lote 19, bairro Recanto do Sol. requerimento real meio suicídio. Requer a Secretaria Municipal de Serviço do Banco do Espírito Santo, serviço está com buraco na rua Érica, quadra 7, lote 7, Jardim Ana Paula. Requerimento vereador Real meio suicídio. Requer o envio de ofício da Secretaria Municipal de Serviço do Banco, solicitando está com buraco na rua Juliana, quadra 4, lote 6, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Real meio suicídio. Requer a Secretaria Municipal de Serviço Urbano tem instalado uma grade de proteção sobre o córrego da extensão da rua Pérola Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Ramiro Cispíndola. Requer a Secretaria Municipal de Serviço Urbano solicitando serviço de tapa buraco na rua 1, quadra A, lote 2, residencial Vitor Braga. Requerimento do vereador Ramiro Cispíndola. Requer a Secretaria Municipal de Serviço Urbano serviço de tapa buraco na rua Itaberaí, quadra 28, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Ramiro Cispíndola. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a limpeza e roçagem toda a extensão do bairro Jandaia. Urgência nas avenidas Laranjeira, Sousânia e Caqueta. Requerimento do vereador policial federal Suender. Como só falta ele, eu já vou ler todos sem falar o solicitante. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a construção de boca de lobo na rua 27, quadra 14, lote 23, residencial Vale do Sol. Requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando a instalação de barra de proteção entre a rua L1 e Avenida A, no local onde ocorre a passagem do córrego, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão na rua Alameda Brasília, Jardim Alexandrina. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa buraco na Avenida Pedro Lubico, em frente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, residencial Rei Curi. Requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando o serviço de limpeza dos córregos que passam por dentro do Parque da Jaiara, localizado nas proximidades do loteamento lá no Palma. Tem mais requerimentos? Eu vou falar, presidente.
É, está um momento. Moções, indicação e requerimentos que estão em discussão.
Eu gostaria, presidente, de fazer parte de quatro
depois da matéria da associação, que já existe a matéria, não poderia nem ter chegado aqui, concorda, senhor? Seria livre. Então, acho que está faltando alguém se filtrar melhor para o senhor entrar no estado, depois a gente tira a matéria.
Vereador Fred, tem razão, mas tomando como base o que eu percebo e um acúmulo grande de pagamentos, talvez dificultou um pouco essa análise por parte da diretoria legislativa.
Mas já, ao cumprimentar a fala do vice-presidente, a gente tem o tempo ainda, chamou o vereador Suente e colocou a ele e já existia. Então o vereador Suente sensível, que solicitou que ele pudesse retirar e depois fazer uma avaliação com o senhor, e aquilo não pôde, e ele retorna para nós.
Agora, Jorge?
Pois não, vereador.
Cumprimento o vereador Frederico Godoy, ele tem razão. São indicações legítimas, né, avaliadas pelo corpo jurídico da casa, pelo poder legislativo, que não realmente não repete indicações ou não tem outras indicações presentes. Né? A gente vai retirar para fazer uma avaliação e vou estar oficiando ao executivo para saber dessa situação aí das vagas, do estacionamento, da questão das obras que foram indicadas aí, se já existem em papel, em andamento. Então, tem um problema nenhum, vamos retirar, vamos avaliar. Caso não estejam, não me mostrarem documentos que estejam as obras em andamento, a gente vai voltar às indicações, vamos continuar e vamos conseguir cobrar aí. O importante, o final importante, é a sociedade ter as obras. Isso é o meu objetivo aqui.
Moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui destacar a moção de aplauso em comemoração do jubileu do prato sacerdotal do nosso bispo auxiliar, Dom Dilma Franco de Campos. A propositura para parabenizar o reverendíssimo Dom Dilma Franco de Campos nessa celebração de 25 anos de ordenação sacerdotal. Momento em que louva a Deus pelo seu ministério. São 25 anos de atuação, uma vida consagrada a Deus, fazendo seu trabalho diário, entre eles o culto litúrgico de amor e entrega ao povo de Deus, a ele confiado. Portanto, no dia 28, estivemos presentes na missa em comemoração, e aqui os nossos cumprimentos ao bispo auxiliar, Dom Dilma Franco de Campos, pelos 25 anos de sacerdócio e também 3 anos de episcopado, aqui como auxiliar do nosso bispo diocesano, Dom João.
Já, só um para saber tá o coro, né? E manter na sessão para não atrapalhar a votação dos requerimentos.
Obrigado. Garantir a fala, presidente. Só, então, concluindo, moção de aplausos, jubileu de prata sacerdotal ao nosso bispo auxiliar, Dom Dilma Franco de Campos, a quem a gente cumprimenta pelos 25 anos de sacerdócio e 3 anos de episcopado. Ainda em tempo, presidente, quero aqui destacar algumas indicações, 5 delas relacionadas aos servidores públicos. A equiparação salarial do agente administrativo ao cargo de assessor geral 1, a equiparação do piso salarial dos técnicos de radiologia, técnicos de radiologia, ao piso nacional, que eles fazem jus de acordo com a Lei Federal 7394 de 85, requerendo ainda também que seja incluído no processo que tramita para elaboração de edital de realização do concurso, processo 3886-2022, a inclusão do CAD de cadastrador imobiliário, também ainda relacionado ao servidor, mais uma vez, a lei, o Estatuto do Servidor, no artigo 150, fala claramente que, havendo equilíbrio financeiro e interesse público, poderá ser convertido em pecúnia 1/3 do período de férias e de licença-prêmio ao servidor. Nós temos centenas de servidores pleiteando esse direito, até porque nós estamos com equilíbrio fiscal previsto aí. Terminando, senhor presidente, destacar aqui também, mais uma vez, o nosso pedido à administração municipal que prioriza a construção da UPA da região norte no programa Investe Anápolis, que vai investir R$1 bilhão, e nós temos 200 mil moradores da região norte que depende de deslocar para a UPA lá na Vila Esperança para tirar um raio-x. Então, para desafogar a UPA da Vila Esperança, para prestigiar a população da região norte, 200 mil pessoas, peça a administração, prioriza a UPA da região norte. São esses os destaques. Depois a gente comenta os demais. Eu vou falar. Obrigado, presidente.
Vereador
Hamilton.
Quero que discutir as indicativas aqui. 2021. Sobre a criação da diretoria desportista PCD. Nós sabemos que as instituições da diretoria de esportes acaba sobrecarregando o direcionamento dessa diretoria. Estive conversando com a secretária Elisângela Freitas, também com o Eduardo, e há um interesse dessa criação, se há um entendimento executivo, para que possa ter uma especialidade, como tal que as Paralimpíadas e outros esportes voltados para as pessoas com deficiência. Então, será se houver entendimento e a criação...
Um minuto, vereador Ramiro. Vereador Jean, se o senhor sair do plenário, eu tenho que encerrar a sessão. Só, porque senão fica só 11.
Então, essa criação vai trazer um olhar muito voltado para as pessoas com deficiências, atletas do nosso município. Também quanto aos 300 comissionados PCD, né, ter um olhar aí para essa oportunidade das pessoas com deficiência também estarem incluídas no quadro dos comissionados. Quanto à moção de pesar também do pastor Sebastião Agostinho, eu quero aqui destacar um homem que fez um destaque na cidade de Anápolis, talvez muitos não saibam, mas ali na Grande Jaiara, na Avenida Fernando Costa, existe uma igreja, Assembleia de Deus, a Igreja da Rampa, e ele foi o construtor, e foi meu pastor ainda quando criança, e eu tenho aqui uma grande estima, né, por ele, quando em vida ainda, e agora pelos familiares. Então, quero aqui chamar essa atenção, essa noção de pesar, né, perdemos aqui um grande ícone da história cristã em Anápolis.
Vereador Policial Federal Suender.
Bom dia, boa tarde, bom dia, né, ainda. Discutindo aqui sobre a emenda, sobre a indicação do Jean, né, eu acho que Jean está de parabéns. Eu também já estou cobrando uma UPA na região norte, já mais de ano aí, a gente está cobrando, já fiz indicações e representei essas indicações no mínimo duas vezes, requerimento, já mostrando a dificuldade das pessoas naquela, a dificuldade das pessoas de ter apenas uma UPA e no outro canto da cidade. Então, complementa aí a nossa indicação, fortalece o nosso trabalho, fortalece a parceria, viu, vereador Jean? Parabéns aí pela indicação. Eu acredito que quanto mais pessoas, quanto mais vereadores lutarem por essa UPA na região norte, melhor para a sociedade. Então, não, sem vaidades, é o que interessa, que eu sempre falo, é o interesse da sociedade. E tem que deveria ser até nominal essas indicações, né? Nem nome de vereador. O que importa é a sociedade sendo representada, a sociedade tendo os seus benefícios. Então, uma luta que a gente vem travando também para ter em Anápolis mais uma UPA, e não só mais uma UPA, né? A gente falou da região norte, mas cabe ainda outras UPAs, cabe ainda um hospital melhor também, de ponta, né? Anápolis já há algum tempo precisa de um hospital melhor. O Alfredo Abraão não atendeu as expectativas e a gente precisa sim de um hospital onde receba os pacientes da UPA, receba os pacientes em estado aí que precisa de internação. Então, fico feliz aí pela indicação do Jean, corrobora com o nosso trabalho também, dessa indicação da região norte, e quantas mais indicações, e quanto mais trabalho os vereadores fizerem para implementar essa região norte, a UPA na região norte, será, sim, de boa valia. Então, parabéns aí, conte com o meu apoio também, apesar, né, Jean, nós já temos essa luta aí, há um ano lutando pela essa UPA na região norte. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Muito prazer em estar aqui na Câmara. Depois de 6 anos de luta é que sai um projeto. E aí, ainda quando sai, às vezes tem, o vereador entra, tem um ano e pouco e fala: ó, eu que pedi lá. Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas discutindo sobre o requerimento aí dessa indicação de 3% como comissionado. Parabenizar o vereador que propôs isso, mas não é fácil. A gente sabe que a maioria dos deficientes recebe a LOA, tendo em vista que as próprias empresas aí não dão conta de cumprir essa cota. Então, eu acho que temos que analisar isso para depois não travar um pouco lá à frente, lá, o executivo, justamente com essa lei, porque não está fácil hoje cumprir essa cota aí, justamente por causa que a maioria desses PCD já recebe a LOA. Volta lá.
Requerimentos, moções, indicações, ainda está em discussão. Os contrários se manifestam, todos aprovados pela maioria, pela unanimidade dos presentes. Abra agora pelas lideranças. Tem ninguém inscrito? Pelas comunicações. Comunicações, vereador Hamilton.
Pô, quero aqui, de fato, parabenizar a ACI, Associação Comercial Industrial de Anápolis, pelos 87 anos. Amanhã ela estará completando 87 anos. E quando se fala de desenvolvimento, fala do comércio, fala da indústria, fala dessa mola propulsora, desenvolvimento, empregabilidade e outros, né, é difícil a gente não lembrar do trabalho que a CIA tem apresentado em Anápolis. Por isso, quero aqui parabenizar pelos 87 anos, por tudo quanto tem contribuído para a população anapolina. Parabéns, a CIA Anápolis, 87 anos.
Na sequência, o vereador Hélio e depois o vereador Jean.
Obrigado, presidente. Só para agradecer aqui a presença do nosso amigo Rafael, que é liderança política, foi assessor parlamentar do vereador Fernando Paiva, né? Grande amigo. Levo o meu abraço ao Fernando. E obrigado por estar aqui participando junto com a gente hoje, Rafael. Também agradecer a todos, voto de confiança, aqueles que votaram na gente, viu, presidente? Foi de última hora a campanha, nós fizemos aqui, né, assim, mais pelo de última hora, uns não queriam ser, outros foram, mas é isso aí, voto é disputado. Obrigado a todos vocês que me ajudaram. Quer dizer também que ontem conversei com o senador Wilder, mandou um abraço para todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, e o quanto antes quer receber aqueles vereadores que desejam buscar emendas no Senado, que queiram conhecer o Senado. A partir da semana que vem vamos fazer essa caminhada no Senado e buscar, viu, Jacques, mais emendas para Anápolis, trazer e reforçar a posição e os votos que o senador Wilder teve aqui, quase 60 mil votos, e a gente tem que trazer emenda agora, né, Domingo? Trazer emenda para Anápolis e fortalecer os votos que ele esteve aqui. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Do lado de Vossa Excelência, já tem dois vereadores que querem uma emenda para poder construir a UPA Norte lá na Grande Gela. A palavra com o vereador Jean.
É verdade.
Comunicando, viu?
E esperamos que tenhamos isso. Senhor presidente, demais pares e os ouvintes da Rádio Manchester, que ainda faz a cobertura dessa sessão, apenas externar aqui, aproveitando a audiência, as nossas condolências às vítimas, né, do lamentável episódio da terremoto, né, na Turquia e na Síria. Nós temos aqui a comunidade sírio-libanesa, descendentes, certamente, que estão aí lamentando, e muitas certamente são familiares lá, que possuem vínculo lá nos países da Turquia e Síria. Infelizmente, a tragédia é realmente de grande tristeza para a humanidade. Então, fica o nosso pesar a todos. Essa tragédia que aconteceu lá ontem, que já são milhares de mortos na Turquia, na Síria, vítima do terremoto. Eu vou falar.
Vereador Policial Federal Suene, em comunicação.
Não, comunicando apenas a sociedade que o presidente tem razão. Está dentro do nosso trabalho, né, buscar emendas para a UPA, né, da região norte, igualmente também no restaurante popular do Daia e várias outras emendas aí. A gente fez uma peregrinação, viu, Hélio? Fez uma peregrinação aí, todos os dias, à noite, chuva, sol, para buscar voto para o senador Hilder. Conquistamos essa vaga, a vaga realmente do senador Hilder, que nos diz a respeito, trabalhamos muito para fazer essa cadeira lá, conseguimos fazer essa cadeira. E espero, sim, que essa luta minha para trabalhando o senador, para que seja eleito, espero que essa luta reverta em benefícios, sim, para a cidade de Anápolis, e a gente vai estar buscando. Não só essa, região norte, mas várias outras, viu? Já posiciona o senador Hilder, que, né, então, vamos buscar, sim, várias emendas aí no Senado, para que Anápolis seja contemplado com essa luta minha de estar nas ruas pedindo voto para o senador, pedindo, né, solicitando à população confiar no senador, dando o meu nome, né, nas ruas para o senador, e espero, sim, que Anápolis seja contemplado, até porque se não for, aí nós vamos ter que tirar o nome, né? vamos ter que virar oposição ao senador Hilder se não contemplar, coisa que a gente tem certeza, o senador é uma pessoa sensível, a gente conversou muito antes mesmo do apoio, e já apoiava ele na última candidatura para Senado, eu apoiei, confirmei o apoio agora também, e conseguimos conquistar essa cadeira. Então, Hélio, essa cadeira realmente, que você também faz parte, me considero também parte dela, pela luta que nós travamos em Anápolis pelo senador. E vamos converter em benefício para a cidade de Anápolis, pode ter certeza.
Na sequência, o vereador Jackson Charles, pela comunicação.
Cobranças à parte. O vereador Suender, infelizmente, não foi feliz no governo do PL. Ficou 4 anos lá, não trouxe nem uma UPA para Anápolis. Nós poderíamos ter cobrado, na época, a construção de UPA do governo do PL e infelizmente chegou. O governo federal assumir agora já está trabalhando para investimento na saúde, vereador Gerson. Então, assim, quem sabe agora, com o PL fora do governo, o governador Suender consiga o êxito. Com relação ao Wilder, eu não tenho muita afinidade com ele, mas muito respeito pelo vereador Hélio. Eu penso o seguinte, vereador Hélio, se a gente cuidar da nossa casa, já é um bom sinal. Então, eu acho que o vereador Wilder tem uma tarefa muito importante, que é cuidar pelo menos da rua, atrás do shopping, que é dentro que está caindo ali. Está na hora de fazer uma emenda para fazer aquela canalização do shopping, da rua atrás do shopping. Lá.
Uma tréplica, viu? Uma tréplica.
Uma réplica ao vereador Suende e depois ao vereador Hélio.
É uma réplica, desculpa. É, então, não importa, vereador Jacques, qual governo esteja lá, tá? Eu vou cobrar. Não importa se foi o governador, o presidente Bolsonaro, se hoje é o Lula, não importa. Apesar de não ser representado, né, não gostar de ser representado, não me sentir representado, mas ele é o presidente. Então, vou estar cobrando todas as melhorias para a sociedade. Como eu faço isso no Poder Executivo? Como eu faço isso para o Poder Executivo do Estado? Não, eu não me importo quem esteja lá, quem esteja do lado, não me importa. Pessoal, bota uma coisa na sua cabeça, todos os ouvintes. Só uma coisa, vereador Jean, você também faz isso, né? Só me importa a sociedade. Eu entrei aqui para defender exclusivamente a sociedade. Não me importa benefícios próprios, não me importa nada disso. Importa exclusivamente a sociedade. Então, seja esse governo, governo passado, governo próximo e próximos e próximos que eu tiver na função de legislador, na função de fiscal, eu estarei cobrando. Ou se não, se tiver na outra ponta, eu estarei fazendo.
Vereador Jacques, na peça.
Vereador Suene, é o que eu disse mesmo. Você me entendeu? Eu disse que o senhor não foi feliz com o governo que o senhor defendia. Não trouxe nada. O PSB agora vai fazer para o senhor. Não importa o governo, não importa o que vai fazer. O PSB agora vai cumprir com aquilo que o senhor sonhou, desejou, cobrou e infelizmente não foi escutado. Agora nós vamos fazer para o senhor.
Patética agora, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Vou dizer ao vereador Jacques, nós estamos tentando essa busca de resolver aquele problema lá. Há esse problema, não só ali, mas a rodoviária, a própria prefeitura fica debaixo de um córrego, a gente sabe disso. A gente tem buscado sempre essa resolução. Alguns dias atrás, no começo de janeiro, nós estivemos no Ministério Público, do senador Wilder, tentando resolver essa situação. E vai ser resolvida, eu tenho fé disso. A fé nesse sentido. O outro sentido é que o PL cresceu, o PL fez a parte dele. A partir do qual eu sou presidente, sou hoje presidente estadual, vice-presidente do estado de Goiás, nosso partido é um partido que tem lado, tem decisão, nós caminhamos para isso. Do outro lado, o shopping, o senador anunciou um investimento de mais de 50 milhões para fazer toda aquela reforma, organizar o shopping dele, dobrar o atendimento de lojas ali, isso acreditando em Anápolis. Eu vejo a situação, há como resolver, há, mas tem que ter os dois lados para tentar resolver isso aí. Há um investimento milionário em Anápolis, que o senador Hildo quer fazer? Sim, quer fazer. Mas depende não só do senador, mas também do município, da parte do prefeito, em resolver e tentar sentar e resolver. E por parte do Ministério Público também a gente resolver isso aí. Agora não pode jogar a culpa numa pessoa que quer resolver. Essa culpa não é culpa do senador, não é culpa do município. Isso tem que ter uma conjuntura entre os três lados para a gente tentar resolver isso aí. Tá? O senador Wilson está de portas abertas para resolver esse problema da rua que está lá. Mas não jogue a culpa no senador, porque tem rodoviária, tem prefeitura, tem vários sentidos. O senador Wilson quer investir. O investimento alçado em mais de 50 milhões que ele quer trazer para ampliar o seu shopping. A verdade é essa.
Vereador Jackson Fernandes.
Na verdade, eu não joguei a culpa. Eu disse que ele, enquanto senador, ele pode aproveitar e fazer o investimento, fazer as emendas para resolver o problema. O que não aconteceu no mandato anterior. Mas eu acredito que agora, com a sua presença, com o seu governo visionado, que eu sei que é, acho que agora o senhor lá levando essa demanda com muita frequência, aí agora pode acontecer. É uma obra importante e se ele não arrumar logo, ele não adianta fazer a obra no shopping, então o seu shopping vai para o chão. Ele corre lá, arruma o corpo. Não choque,
não vai prestar. Vereador.
Comunicando,
Fred Godoy, em comunicação. Na sequência, vereador Deus Marcos Tonal.
Presidente, apenas comunicar o falecimento da
dona Leonice Apóstolo Dage, mãe do meu amigo Anastácio Apóstolo Dage, ex-presidente da CIA, ex-presidente do Sindicato da Construção, e também da sua filha, que é a Catarine, que é filha da dona Leonice. Então, eu gostaria aqui de meu pesar tanto a Anastácio como a Catarine, pelo falecimento da sua mãe. Vamos lá.
Na sequência, comunicando o vereador Deus Marcos Final.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu só quero aqui, né, entrar na discussão em questão do senador Hilder, né? Eu quero parabenizar o Hélio Araújo, né, por fazer parte da chapa, né, uma chapa, né, vencedora. E eu tenho certeza, ele, que você vai, né, você está advogando em prol da nossa cidade para carrear recursos para cá. O senador sumiu agora. Mas também o Jacques também, fazendo, né, até sendo crítico em relação ao Hilder. O Hilder é um cara bacana. Eu apoio o Marconi, eu sou marconista. E não me arrependo, não. Mas o Hilder ganhou, nós temos que reconhecer a vitória dele, como a gente reconhece do PT também. Mas o Jacques também, ele tem um senador, o Cajuru. Está no partido dele. Cadê? Jogar pedra nos outros é fácil, né? Entendeu? Cadê o Cajuru? O Cajuru não fez nada para o Anato, nem para o Goiás. O Cajuru, o falastrão Cajuru, é? Deve ser parente do Jacques. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não. O Jacques tem uma réplica.
Eu acho que o Cajuru foi eleito com o partido, vereador. Você está enganado. O Cajuru, agora, essa semana, filiou-se ao PSB. Essa semana, ele não era do PSB. Então, eu não sei o que o seu partido já fez para Anápolis ou para o estado. Aliás, acho que não tem nada, né? Então, se não for falar disso aqui, nem mencionei o nome do senhor, o senhor tomou as dores aí. O senhor devia primeiro observar o que que o seu partido fez. O PSB, eu dou conta de falar. Vou dizer para o senhor só alguma. Eu fui ali na inauguração, no passeio das águas, emenda na senadora do Cerrano PSB. Nós vamos inaugurar agora um feirão coberto lá no Santa Clara, porque emenda do PSB, senadora Lúcia Banha. Nós vamos construir agora um complexo esportivo lá no Caquerco Verde. Sabe por quê? Emenda do ex-deputado federal, Elias Vaz. E assim, eu passo aqui a tarde inteira falando para o senhor. O senhor me fala só uma do senhor.
Vereador das Marcos Pateta.
A discussão aqui é pontual. O senhor está aqui há 3 mandatos. Lúcia Vaz nem senadora não é mais. A discussão é pontual. O senhor apontou aqui, né, uma suposta falha do vereador Hélio. Não é falha, porque o senador Hilda assumiu agora. Agora, o Cajuru é do seu partido. O senhor fala negócio de emenda, de Elias Vaz perdeu a eleição. O senhor tudo quer sair por cima. Mas, na verdade, é o seguinte, não adianta o senhor justificar, a questão é pontual. Tem que unir forças, o senhor tem que fazer um discurso inverso. Fala, Hélio Araújo, agora o Cajuru vem pro meu partido, vamos honrar. Vamos pegar nas mãos do Hilder e do Cajuru e trazer o recurso para a prefeitura fazer aquela obra ali no fundo do Brasil Park Shop. Agora, jogar pedra no colega, simplesmente por jogar, joga na plateia para curtir com a cara do colega. Só tem que respeitar as pessoas, vereador. Devolvo a palavra, professor.
Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra para o regimental amanhã, quarta-feira, dia 8. Obrigado a todos vocês.
Muito bem, encerrada mais uma sessão.